Eu direi como uma responsabilidade, uma vez que a escolha não é, assim eu penso, uma escolha pessoal, mas é a escolha do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. E isto é como que um fazer com que os bispos em Portugal e a Igreja também em Portugal se consciencialize da tarefa importante que teve no passado em termos de evangelização daqueles povos, que não esqueça que essa evangelização terá que continuar, mas que neste trabalho de evangelização na África, com certeza que também terá muito a receber.
Portanto, sendo um bispo de um país europeu, como é que enquadra então esta sua participação no sínodo dedicado à África?
Eu penso que, essencialmente, pelas responsabilidades que naturalmente, e então sublinhando essa dimensão não já ou não só de português, mas também de europeu, o reconhecer que naturalmente também a Europa se aproveitou, a palavra me parece exata, imenso da África, né? E que naturalmente agora tem que assumir também um papel de promover esta mesma Europa um desenvolvimento do continente africano. E eu penso que a temática deste sínodo especial para a África, que tem por título, digamos, a Igreja em África ao serviço da reconciliação, da justiça e da paz, eu penso que é muito elucidativo. Eu creio que a Europa, como a Europa pode efetivamente, e talvez a Europa melhor, a Igreja na Europa pode ser uma ajuda para que naturalmente a Igreja que peregrina em terras africanas se coloque ao serviço da reconciliação. Todos nós reconhecemos como é importante a reconciliação na África neste momento, a reconciliação entre os diversos povos, entre as diversas etnias. Os conflitos são permanentes, de uns países contra outros. Em termos, sei lá, de um desenvolvimento da democracia, da justiça, porque é um tema também, sabemos que é um continente com imensas potencialidades, mas infelizmente temos que reconhecer também que o cenário, por exemplo, da fome, da exploração, é constrangedor. E, consequentemente, a consequência da não reconciliação dos diversos povos, da não existência da justiça, a paz também não acontece. Os conflitos são contínuos, são permanentes. Se houve um tempo em que se falava em guerras coloniais ligadas a Portugal e a outros países, hoje isso, felizmente, já acabou. Mas o que é certo é que ninguém ignora que a África continua mergulhada em diversos cenários de guerra e quem sofre com isso são os mais pobres e os mais inocentes.
Exato. Acha que o sino dará, por exemplo, no plano da análise social e política, que não passa de despercebido a um acontecimento mesmo do foro eclesial, a conflitos como o Darfur no Sudão?
Estou plenamente convencido disso. Evidentemente que não me toca a mim estar a delinear, digamos, o caminho que o sino irá percorrer, mas a voz da Igreja, e não esqueçamos que um sino é sempre um momento de reflexão onde são como que anotadas diversas sugestões que normalmente servem para um documento futuro do Papa sobre esta problemática, a voz do Papa oportunamente surgirá. E com certeza que também, quer a comunicação social, quer porventura os próprios países irão também seguir aquilo que se poderá dizer em Roma durante esse quase um mês. Não é? Portanto, haverá uma reflexão e com certeza que não deixará, digamos, indiferentes as pessoas que vão poder ter conhecimento dessa discussão.
Exato, mas como sabe, indissociáveis aqui são as questões do desenvolvimento, da assistência alimentar. Neste contexto, como é que vê, por exemplo, o papel das organizações internacionais? É a velha questão do dar a cana ou do acenar a pescar, passar de uma lógica assistencialista mais para uma lógica de autonomia e desenvolvimento?
Eu estou convencido que é esse o caminho a seguir, digamos. Evidentemente que não podemos, de maneira nenhuma, tolerar a existência da fome e, consequentemente, a morte de milhões de pessoas por não terem o mínimo para viver. E, por isso mesmo, é necessário agir no momento presente, porventura nessa dimensão assistencialista, porque há determinadas situações que não podem esperar. Mas, por outro lado, digamos, a intervenção tem que ser muito mais profunda, né? Penso que é urgentíssimo investir na educação, na formação daqueles povos, para que eles sejam capazes de extrair do continente africano as imensas riquezas que têm, de tal modo que essas riquezas não estejam apenas ao serviço de poucos, mas que elas mesmas estejam colocadas ao serviço das grandes maiorias ou da grande maioria do povo africano nos variedíssimos continentes.
Sr. Jorge, a África é um continente de grande instabilidade social e política, os interesses económicos muitas vezes sobrepõem-se aos valores da paz e da democracia. Qual é o seu ponto de vista?
É esse mesmo. Infelizmente, teremos que dizer isso mesmo. Acho que ninguém ignora essa, de facto essa realidade. E creio que a Igreja terá que desempenhar um papel de, porventura, de denúncia, como já o tem feito em variedíssimas ocasiões, e também de intervenção. Aliás, se me é permitido, o subtema deste mesmo sínodo em linguagem evangélica, para mim também é muito significativo, quando vai buscar uma expressão do Evangelho onde diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu penso que é necessário que a Igreja em África, aquela Igreja que cresce, não esqueçamos que neste momento é porventura o continente onde o cristianismo está crescendo a um ritmo um pouco mais acelerado, né? Lá tem que ser o sal. Aquele sal que está presente, que vai na simbologia do sal, dando sabor e importância a muitas outras coisas. Assim como também a ideia da luz, não é? Que as comunidades cristãs, alicerçadas na fraternidade, na igualdade, no respeito mútuo, na justiça, na fraternidade, sirvam de exemplo para muitos outros.
Tratando-se de um sínodo africano e com uma grande participação de representantes de países da lusofonia, que grandes desafios é que se colocam à Igreja nestes países?
A Igreja, nós, uma Igreja em Portugal, temos um contacto permanente e eficiente. A própria Igreja Católica tem uma fundação, a Fundação Evangelização e Culturas, que tem desempenhado um papel muito significativo em termos de ajudas, eu direi, estruturantes na área da saúde e na área da educação, e também na área, sobretudo, do voluntariado, com a presença de muitas pessoas, muitos voluntários, que aí desempenham um papel de ajuda para que as pessoas se autodesenvolvam e sejam capazes de interpretar o seu futuro com as suas capacidades, que são capacidades reais, que não podem ser pura e simplesmente aproveitadas, mas têm que ser desenvolvidas. Portanto, eu acho que o serviço nosso, da Igreja da Lusofonia, da Lusófona, digamos assim, é continuar a caminhar, mantendo esses laços bem vivos, fazendo com que a língua portuguesa nos una cada vez mais, né? E quem sabe, talvez, que a Igreja em Portugal seja essa ponte entre a África e a Europa, para que, através de uma mentalidade nova, se crie também países que não só falem de problemas e não só manifestem problemas e dificuldades, mas se veja crescer algo de diferente e melhor. Poderemos fazer muitíssimo mais e continuaremos com certeza a fazê-lo.
E nesse contexto, os Estados dos vários países, os governos, deviam também, enfim, participar nessas parcerias, colaborar mais?
Eu penso que sim, eu acho que isso é fundamental neste momento, e acho que mesmo o Estado português, sendo alguém situado na Europa, deveria reconhecer as responsabilidades históricas que têm sobre esses nossos países, não é?
Mas aí tem havido algum recuo, alguma falha, ou acha que devia só apostar mais?
Não, eu acho que mais, não sei até quanto está a ser feito o suficiente, mas pelo menos mais, eu acho que sim.
Falando, e para terminar, sobre o sino, qual é o seu olhar para o sino? O que é que espera deste sino, Sr. D. Jorge Ortiga?
Evidentemente, de dar a minha ajuda, dentro daquilo que for possível, numa reflexão que gostaria, digamos, de fazer juntamente com os outros, não é? Que naturalmente, digamos, na comunhão fraterna de uns com os outros, surge uma linha clara, de tal modo que este sínodo seja de muita vantagem para o povo africano.